a sua participação aqui novamente em nosso programa. Já estávamos com saudade, viu, doutor Cadre?
Eu também, a recíproca é verdadeira, Denise.
Doutor Cadre, vamos começar explicando para os nossos ouvintes, né, o que são os medicamentos similares, intercambiáveis ou equivalentes. Explicar isso para os nossos amigos?
Sim, na verdade é muito simples. Esses medicamentos já existiam no mercado anteriormente. São os mesmos medicamentos que todos nós brasileiros estávamos acostumados a comprar nas prateleiras das nossas farmácias no Brasil. Mas desde 2003, a Anvisa obrigou os laboratórios que produzem esses medicamentos a submeter eles a testes chamados de bioequivalência e biodisponibilidade, que são testes em seres humanos e que comprovam que esses medicamentos fazem os mesmos efeitos, né, eles oferecem os mesmos benefícios terapêuticos do que aqueles medicamentos que nós chamamos de medicamentos de referência. Que é o um medicamento inovador, que é o primeiro medicamento descoberto e colocado à disposição do mercado para tratamento de uma determinada doença. Então, esses medicamentos já existiam no mercado e passaram a ter a obrigatoriedade do teste desde o ano de 2003, tá? É importante, Artemisa, que a população saiba que isso não foi uma decisão recente. Desde 2003, essa obrigatoriedade já existia e o prazo acabou em 2013. Né? Então, agora todos esses medicamentos são obrigados a passar por esse teste.
Com esses testes, doutor Cadre, os medicamentos similares atingem os mesmos níveis de exigências sanitárias dos medicamentos genéricos, por exemplo?
Exatamente, esses medicamentos passam agora pelo mesmo enquadramento que os medicamentos genéricos se enquadram, garantindo à população medicamentos com efeito, né, com qualidade, para que a população possa ter a maior tranquilidade de estar tomando medicamentos que são fiscalizados pela Anvisa e suas vigilâncias sanitárias.
Agora, doutor Cadre, uma dúvida que sempre surge quando o paciente, né, recebe o medicamento, aí chega na farmácia, é genérico, é similar. O médico, por exemplo, pode receitar o medicamento pelo nome de similar?
Pode sim, que na verdade as pessoas às vezes estranham muito esse nome similar, mas similar ele se refere a uma cópia perfeita, né? Do ponto de vista técnico, nós definimos um medicamento similar como um medicamento que é uma cópia perfeita do chamado medicamento de referência. Ele contém a mesma dose, a mesma apresentação, o mesmo princípio ativo, o mesmo sal do produto de referência, que é aquele que as pessoas chamam de original. Então, o médico ele pode prescrever o medicamento com o nome de marca, ou chamado nome fantasia, ou ele pode prescrever com o nome do princípio ativo, ou o que as pessoas conhecem comumente com o nome do sal.
Agora, o farmacêutico, ele está autorizado, doutor Cadre, a substituir um medicamento de referência ou de marca por um similar, por exemplo. O médico passa o de referência. Aí ele fala, olha, tem o similar. O farmacêutico está autorizado a fazer essa troca?
Absolutamente. A lei que criou tanto o medicamento genérico quanto o medicamento similar equivalente, ela dá ao farmacêutico, inclusive, a exclusividade e a autoridade para fazer essa substituição, desde que por vontade do paciente. Então, ele faz um processo que nós chamamos de intercambialidade. Então, ele carimba a receita, faz esse procedimento, né, de forma totalmente legal, contemplando o que a legislação brasileira permite.
Agora, em que condições ele pode realizar essa troca, doutor?
Bom, desde que a receita esteja prescrita com o nome do medicamento de referência, Artemisa, o paciente desejando, o farmacêutico pode indicar, sugerir e efetuar essa substituição, ou chamada intercambialidade. Basta que a receita esteja prescrita com o nome do medicamento de referência. Havendo essa prescrição dessa forma, e em si tendo o paciente a vontade, né, a necessidade de fazer essa troca, o farmacêutico ele pode fazê-lo sem impedimento legal nenhum.
Agora, doutor, tem que ter o remédio nas farmácias. Com essa resolução da Anvisa, cresceu a oferta de medicamentos similares nas farmácias?
Artemis, uma pergunta interessante. Nós sabemos que o Brasil vem passando por uma crise, né, uma crise financeira e social muito grande. Né? E isso levou inclusive ao aumento do desemprego no Brasil, né? E essa dificuldade, ela acabou fazendo com que as pessoas buscassem mais esse tipo de medicamento, visto que são medicamentos mais baratos. Na verdade, toda essa legislação foi criada exatamente com esse objetivo, democratizar o acesso ao medicamento no Brasil. Todo esse aparato de legislação tem, na verdade, esse objetivo. E para você ter uma ideia, esse ano já cresceu em mais ou menos 19% a participação dos medicamentos genéricos no mercado em relação ao mesmo período do ano anterior. Então, mostrando que o brasileiro está enxergando, sim, nesse grupo de produtos, a oportunidade de economizar e ter acesso ao medicamento.
Doutor Cadre, o senhor sabe que hoje o nosso programa está curtinho, por isso a gente vai conversar mais rapidinho, mas eu gostaria que o senhor voltasse a participar do nosso programa para a gente discutir mais sobre esse assunto com mais tempo, tá certo?
Com certeza, vai ser um prazer, eu acho que é um assunto interessante, sim, que a população precisa se atentar, porque no momento que todos estão preocupados com o alto custo dos seus tratamentos de saúde, com o preço do medicamento, esses produtos passam a ser uma opção interessante para toda a população brasileira, né? Porque isso propicia acesso ao medicamento. Isso é o que é mais importante que a população precisa saber. E sempre que for à farmácia, procure e exija a presença do farmacêutico, porque o farmacêutico está apto a orientar toda a população a respeito do uso seguro e orientado desses produtos.
Ok, doutor Karen, agradeço muitíssimo a sua participação e logo, logo estaremos conversando novamente, ok?
Ok, foi um prazer conversar com todos vocês mais uma vez.
Obrigada, boa tarde.
Boa tarde.